Ahí me dice Luis Paulo, es todo mentira, Luis Paulo, no, nada a ver. Dice Luis que no vio el filme ainda, mas ontem escutó un comentario de una vendedora de loja. No sé o que tem en este filme, mas vendí todo que tem rosa aqui na loja.
Gente. Isso foi uma jogada muito boa. Todo mundo tá indo realmente de rosa assistir o filme. Vocês foram de rosa?
Não,
eu também não.
Não fui, mas...
Porque a gente é de aquário,
mas tem,
né?
muita gente comprou coisas de...
Sim,
cor de rosa.
E a galera foi... Nunca tinha visto uma coisa dessas. Nunca
e
tinha
sabe
visto.
Que eu me lembro um tempo atrás que havia todo um debate entre rosa e azul claro e se tinha... Aqui vi muita gente que não é da posição menino é azul, menina é rosa, comprando coisa, rosa indo para lá. Ou seja, a brincadeira é possível de ser feita. Não, não, não precisa levar... digamos, até a radicalidade, se não, não vou comprar nada.
Sim.
Não, não, vai lá e vai, se veste de rosa, tira. Até o Christian Dunker tirou uma fotografia dentro da caixa do...
Sério?
É, dentro da caixa.
É que o Christian é muito descolado, né?
Christian é descolado, ele tem...
Você assim... tirou foto na caixa?
Não, do lado, não consegui, eu não consigo. Eu acho que o Christian levou sua análise a um ponto que ele é capaz de fazer.
Você devia ser... Se...
Eu não, eu tirei do ladinho. Eu
não entrou que... na caixa da Barbie.
Não entrei na caixa da Barbie, não. Mas na verdade foi por preguiça de fazer a fila.
Não, não tinha fila depois.
Não tinha fila depois?
Não.
Então não fiz porque...
É, eu te chamei pra tirar.
É, eu não quis, né? Não. Então, acho que é...
Viu só?
Não, não, não,
não
cachou.
Frágil, ainda é masculinidade frágil.
Elô disse, a mulher Eloá. Ideal, o corpo ideal... Eloá, a mulher ideal, o corpo ideal, a maneira que nós mulheres devemos ser... entre aspas, adoro a parte do filme que discute isso. Não existe padrão e mulheres podem ser o que elas quiserem. Acho que aí é um tema interessante.
A Juliana vai complementar aqui, ó, que até os próprios filmes que têm um protagonismo feminino, ainda assim é para minimizar, taxar e ridicularizar as mulheres. Diga agora, dentro disso.
Então, o que eu estava querendo falar sobre a questão do padrão. Eu acho que tem padrões e que a gente obedece padrões. Nós habitamos estruturas. Eu me lembro uma cena de um filme que é O Diabo Veste Prada, onde a moça que faz de assistente da, como chama a atriz, a protagonista, como que chama
Diabo
Veste Prada.
Sim, que, sim.
É, Meryl Streep. A moça que faz de assistente é Meryl Streep. Meryl Streep é a mulher do estereótipo, a mulher do padrão, a mulher da moda impositiva. E contrata uma guria de assistente. Uma guria que fez a faculdade, que estudou teorias e que... E que vai lá fazer, porque não consegue outro emprego, então tem que cair numa empresa de moda. Então, todo mundo lá veste o padrão, e ela não, ela vai com qualquer coisa, com uma blusa azul. Então, em um determinado momento, Meryl Streep, fazendo o protagônico, vira para ela e diz, você acha que você escolheu? Isso que você colocou, essa blusa azul. Disse, eu vou te dizer uma coisa. E aí começa a explicar por que a blusa dela é azul. E por que isso tem a ver com a indústria textil. Por que isso tem a ver com o negócio das cores, dos tingimentos. E de como isso que ela escolheu foi imposto tanto quanto qualquer outra roupa que ela está vivendo, que ela está vendendo. Então, acho que às vezes é interessante discutir a questão do padrão e do padrão normativo e, bom, desde a psicanálise, pensar a singularidade. Mas me parece que, por outro lado, a gente pode pensar a singularidade como um evento que está dentro de estruturas e de condicionamentos sociais, políticos, econômicos, de clase, de etnia, culturais, uh-huh, que nos condicionan de cualquier forma. Entonces, digamos, me parece que hay una discusión política de no se rendir, digamos, tan fácilmente, podríamos decir así, al padrón normativo hegemónico. Mas, por otro lado, tem coisas que a gente não escolhe. Tem coisas que são marcas que têm a ver com nossa estrutura e que nós vamos ter que levar diante isso de alguma forma. Que tem a ver com nossa estrutura social, política, econômica, étnica, racial, talvez religiosa, de linguística. Uh-huh. Ese sotaque que yo tengo, yo siempre digo, no estoy simulando, no tengo ningún problema en la garganta, mas al mismo tiempo es una condición, ¿eh? Entonces y eso faz con que yo responda de una manera. Uh-huh. A tu cor de pele, a tu cabello, yo siempre usé cabello comprido. Y a piada era que cuando alguien me olhaba de costas, me llamaba de moza. O cara, obviamente, sabía que uh-huh, era hombre, mas ahí a piada era esa. Entonces, o cumplimiento de tu cabello acaba entrando en esos encajes de estructura. Entonces, me parece que si por un lado nos podemos, de algún modo, lidar con estereótipos o con padrones normativos hegemónicos que son los que pautan a sociedad, mismo cuando nos lidamos con eso, entramos en otros condicionamientos estructurales. Y me parece que eso es lo que también hace con que a gente no tenga a libertad de hacer cualquier cosa, uh-huh, sino que estamos condicionados por questões que nos constituem, digamos assim, não?
Uhum. Então, eu acho que no filme ela colocou todas... Não colocou só a loira branca como Barbie.
Não.
Colocou mais um escopo dentro desse estereótipo. Uhum. Aumentou um pouquinho, né? Pelo menos o porte físico ali, a cor de pele. Não é porque você é magra ou gorda que você não pode ser a Barbie, entendeu? Uhum. Ou que você não entra nesse estereótipo de... Meio que você entra também.
Mas é que também... Uhum. Bom, aí deveríamos ver o que é o estereótipo, porque aquela mãe que aparece aí é estereótipo da mãe latina que vive nos Estados Unidos.
Sim, mas isso eu acho que também eles botaram, porque eu não sei os números, mas é o que eu arrisco dizer. O segundo lugar onde mais se vendeu Barbie, depois dos Estados Unidos, com certeza foi a América Latina. Com toda a absoluta certeza. Uhum. Foi a América Latina. Então, não teria como você colocar uma mãe gringa ali.
Claro.
Tem que botar uma mãe latina. Não,
e o público latino nos Estados Unidos
é muito grande. É muito grande. É quem vai comprar teu filme. Então, eu acho que... Não sei, né? Mas eu arrisco dizer que é isso. É porque é o público que,
então, bem, aí que
consumiu...
Tá. Um latino que geralmente é um indocumentado em Estados Unidos, né? Tem 30 milhões de pessoas que não têm RG em Estados Unidos. 30 milhões de pessoas. Quantos habitantes tem em Estados Unidos? 300 e tanto, 300 milhões e alguma coisa. Bom, 30 milhões são indocumentados, não têm RG. E a grande maioria é latino lá, não? Tanto que tem um filme que é o dia que os latinos não estão mais em Estados Unidos.
É,
não me lembro o título, talvez alguém da...
Netflix?
É um filme onde...
Ah, eu quero assistir esse filme.
É um dia que os latinos não estão mais.
É uma comédia?
Então, é meio comédia, meio...
É meio trágico.
Trágico, porque assim, a babá não vem, o jardineiro não vem.
Os gringos são incríveis.
Exato, e como é que faz? A cozinheira não está... E são todos latinos, isso. Então, o cara que limpa o escritório também não está. Então, como é que você faz
tá
com
Netflix?
30 milhões? Não sei, faz tempo.
Onde
que...
você viram?
Talvez o como chama?
Espero que alguém lembre do nome
desse filme. O Espechi talvez lembre desse.
Eu quero assistir esse filme.
Depois podemos buscar na internet. E até comentar esse. O dia que os latinos... não estiveram aí. Então, digo, para mostrar qual é a situação condicionada estruturalmente, disso. E isso te faz agir de uma determinada forma.
Uhum.
Onde você não escolhe, não? Bom, enfim, tem muitas outras... O Bruno Dias disse, podiam ser umas bonecas com cintura que coubessem pelo menos dois rins. Isso é porque eram muito magrinhas as Barbies, é verdade. Mas não tem só Barbie magrinha, tem também... Eles se encarregaram, isso é o que também faz a indústria. A indústria do cinema, quando começou a ver isso que você apontava na sua pesquisa, quando começou a universidade. Você na sua pesquisa apontava, quando começou a universidade, que não havia lugar para as mulheres. Quando isso começou a ser pauta de discussão na sociedade,
uhum.
aí você agora tem questões étnicas, LGBT, femininas, culturais, tudo que você quiser. Tanto é assim que a Marvel faz um filme com Pantera Negra.
Uhum. Sim.
Pantera Negra com tudo o que isso significa nos Estados Unidos.
Sim,
ou seja, Pantera Negra foi uma organização de autodefesa armada dos Estados Unidos que lutou contra o crime sistemático que a população negra sofria nos Estados Unidos. E a Marvel absorve isso... que está na história dos Estados Unidos, absorve e vira um filme de super-heróis.
Quando eu entrei na faculdade, essa era a discussão. Ah, porque aí agora estão começando a abordar essas questões porque dá dinheiro. Mas pelo menos estão abordando, né? É. Dá dinheiro, mas é isso que está movendo, né? O que move esse mundo já não é mais o ideal.
É o capital.
Arte, é o dinheiro, pô.
É o capital.
E se dá dinheiro, os caras vão fazer, entendeu?
É.
Infelizmente, é isso. Eu também queria viver num mundo onde o que movesse fossem as ideias e as coisas. Não, mas o que move é o dinheiro.
Mas
então é claro que eles
outro
vão...
mundo é possível. É,
mas assim,
mundo do
mas
capital.
É claro que eles vão investir. Você tem o dinheiro pra bancar?
Não.
Então. Então. É isso, entendeu?
Aí vamos ver.
O que a gente pode fazer é reclamar, fazer barulho para que isso vá se construindo. Mas eu acho que quem banca quer dinheiro de volta.
Quem vai ficar com a Mary é a mulher a protagonista, disse. Vi ontem na vitrine, essa é a Maria Eunice que falava isso. Vi ontem na vitrine de uma loja de brinquedo a Barbie na cadeira de rodas.
Aqui boa, tá. Começou já. Você... O nome dela é Fabi Caixeta.
Ah, sim.
Ela corrigiu ali embaixo, depois falou qual que é o nome, mas é que parece que digitou errado.
Ah.
Fabi.
Ah.
Barbie psicanalista.
Barbie psicanalista.
Selvagem.
Selvagem. Será que tem uma Barbie psicanalista? Não tem uma Barbie psicanalista.
Deve ter a Barbie psicóloga, né?
Tem, mas é a Barbie devia psicanalista. É lacaniana ou é kleiniana?
A Barbie psicanalista seria igual a minha psicanalista.
Igual a sua psicanalista, a Barbie psicanalista?
Sim.
Ah, que engraçado, eu pensei...
Como seria a sua Barbie psicanalista?
Não sei.
Como tem que usar um chale.
Tem que ter...
Tem que usar um chale aqui, ó.
Tem que ter um chale,
tem
assim.
Tem que ter um chale.
Sei.
Tem que. Cabelo curto?
Sei.
Enrolado? Porque tem que ter cara de judia.
Uhum.
Não dá pra Barbie psicanalista.
Não, eu pensei...
É um estereótipo, pai. É. A Barbie da profissão é o estereótipo da profissão.
Sei.
E tem que ser um pouco idosa.
É.
Né? Tem que ser. Tem que ser. Não
pode
idosa,
ser jovem.
Né? Não idosa.
Nem
tem
pode
que ser...
ser descendente de italiano, nada. Tem que ser...
Não, é bom que... Não, pode ser o que quiser.
Tem que ter
a Barbie
um nome...
pode ser o que ela quiser, mas assim... eu acho que teria que ser assim. Eu... Tem que usar um chale... De crochê.
Nossa, gente.
Um cabelo
você
enrolado
não tá, você
curto.
Não tá, você tá fora da...
Eu, quando eu for velha, eu vou ser o estereótipo da Barbie estereótipo. Psicanalista.
O analista é um homem, pra começar. Eu seria um Ken psicanalista.
Um Ken psicanalista.
Não,
um Ken psicanalista.
O Ken, gente, o Ken não
um
tem profissão. Aqui, gente, não é o lugar do Ken.
Ele é só o Ken.
Ele é o Ken, entendeu? Deixa o Ken um pouco pra lá, depois...
Olha, eu pensei aí uma questão de um mundo cheio de mulheres e como ficaria esse... essa rivalidade feminina num mundo desse.
Num mundo só de mulheres, como é que fica? Com quem você confronta?
Exatamente, olha a rivalidade.
Num mundo de mulheres, com quem você, a quem você exclui?
Existe por causa do machismo.
Então, eu acho também.
Eu não acho, gente, não.
Eu acho um tanto, sim. Que a rivalidade feminina...
Então, aqui é um debate entre o mundo das Barbies.
Eu acho que seria uma essa rivalidade feminina também.
Aí vamos... Gente, não fiquem bravas. Eu sou quem aqui? Vamos tocar o violão melhor, assim.
Vamos encerrando que já...
Sim. Tá me dando fome, gente, de novo. Disse a cara do livro. A cara do livro se chama ele. Perdi o início, estou vendo o início do almoço. A Fábia aqui, que falou, foi ela. Eu tive só dois Barbies, disse a cara do livro. Era luxo. Ainda é cara.
Sim.
Disse. É.
Mas é uma coisa que eu vi, conversando com as meninas lá de casa, que... Assim, é que os meus pais eram meio assim, né? Não gostavam que eu fosse assistir esse Disney, não sei o quê, né? Então não compravam casa da Barbie pra mim.
Eu nunca tive uma Barbie, Emília.
Então, eu tive poucas Barbies. Eu tinha que ir... Não tive nem casa de madeira da Barbie. Eu tava até pensando, se fizessem um Barbie Brasil, ia ter as Barbies que moram na casa de plástico e as Barbies que moram na casa de madeira. Porque tinha casa de madeira. Eu não tive nem casa de madeira de Barbie.
Então, tá bom.
Uma crítica.
Viu só?
Vi.
Mas, o que eu queria dizer não era isso.
Mas dizendo, já
disse. Já que eu falei,
já
como tinha uma coisa de que as mães investiam para comprar uma casa da Barbie para as filhas.
Não, para muita gente
era um investimento, claro. Porque era muito caro.
Então, isso que eu falo, para muitas famílias da classe operária,
sim,
dá uma Barbie
uma
para
casa da Barbie.
Uma coisa essa. Era assim, era um evento isso. Não é qualquer coisa.
Sim.
Não, por isso que acho que fica
total
marcado também.
Demais.
Eu tive duas Barbies, disse. Carmen disse que o livro Barbie Rucci é antigo. Não foi lançado pela onda do filme. O filme é o livro.
A galera tá falando aqui, a Maurionice falou, que trauma, hein, Emília? Sim, se quiser, pode até me dar uma casa da Barbie, que eu tô aceitando. Até hoje, eu tô querendo ter uma casa da Barbie. Então. Assim, quiser mandar.
Você tá saindo da Unicamp? Até final do ano tá saindo
da
Unicamp?
É pra ter na caixa, assim.
Vocês falaram da boneca da Xuxa, que era bem famosa, né?
E a Xuxa, tu assistiu a série da Xuxa?
Tem que passar pra você. Tem um documentário da Xuxa?
Sim.
Esse é
a boneca da Xuxa grandona, né?
Não, tinha, mas tinha uma Barbie da Xuxa.
Da Xuxa.
Barbie da Xuxa.
Que ela vinha assim, era linda também.
E tinha a grandona que eu...
Então, enfim, aqui disse, perfeita explicação, não havia pensado nisso, porque o padrão que eu quis dizer foi o modo da mulher se comportar para não ser chamada disso ou de aquilo. Eu acho que isso é o ponto, não? Há um comportamento normativo hegemônico e há outras formas da gente lidar com a vida. Ela disse que a psicanista dela usa chale e tem cabelo corto. É a Barbie.
É a psicanalista.
Ela está fazendo análise com a Barbie, verdade.
Barbie psicanalista.
Com a Barbie psicanalista.
E um óculos, tem que usar um óculos. Mas ele pode estar assim aqui em cima, isso, né? Uhum. Não necessariamente, porque ela tem... Enfim. Gostei muito de voltar de férias, pai. Que bom estar de volta, né?
É bom a gente conversar, comer, terminar o almoço.
Eu sei que você pode me dar uma Barbie ainda.
Eu posso te dar um abraço, se você quiser. Não compensa? Não.
Não, mas, pai, não vai compensar a casa da Barbie com um abraço.
Um abraço, não.
Não entra.
Não entra
no mesmo patamar. Mas tudo bem.
Mas sempre tem uma falta de alguma coisa.
Ficaram vários comentários, mas agora a gente já deu uma hora de live pra matar bem a saudade, né?
Aí, então vamos encerrar por aqui.
Semana que vem a gente está de volta.
Continuamos
semana que vem,
na quinta-feira.
Isso, volta também o Freud Lacan no plural.
Ah, sim.
Em setembro volta também o...
A quinta-feira próxima, no almoço, vai estar aqui em casa. E à tarde, Freud Lacan
no plural, lá na plataforma.
Com a Débora Damasceno.
Isso.
Mas vai ser não vai fazer no YouTube? É no próximo...
Não tava pensando em fazer, não.
porque poderia fazer para começar o semestre no YouTube.
Vamos ver como vai ser
a isso. A Yara não gostou, porque é mais complicado, acho que não.
Vamos ver como vai ser isso aí. Mas tá na plataforma com certeza vai estar.
Tá bom. Muito obrigado por compartilhar o almoço com a gente.
Obrigada,
Até
gente.
Até a próxima.
Até logo.